Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. A partir de agora, você poderá acompanhar nossos cursos e eventos na íntegra, também aqui, em formato podcast. Agora, o mais tradicional evento do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU Ideias, estará disponível em formato podcast. Semanalmente, publicaremos uma conferência da programação com o objetivo de levantar e debater questões contemporâneas. Os episódios estão disponíveis no Spotify. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo e ouça quando quiser. Fique agora com o IHU Cast.
Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um IHU Ideias, o nosso tradicional evento de toda quinta-feira. Nesse dia, nós temos conosco o professor Dr. Rodrigo Petrônio, que vai falar sobre o Mesoceno, a Era dos Meios e o Antropoceno. O professor Rodrigo já tem estado várias vezes conosco, tem várias publicações, mas para quem não conhece ele, o professor é escritor, é filósofo e atualmente é professor titular da Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado. Ele desenvolve pós-doutorado no Centro de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC, São Paulo, sobre a obra de Alfred North Whitehead e as ontologias e cosmologias contemporâneas. Ainda é doutor em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele divide, dentro das publicações, com Rodrigo Maltês Soares de Novaes, a coordenação editorial das obras completas do filósofo Wilhelm Flusser pela editora E, que provê a publicação dos primeiros 20 títulos entre 2018 e 2020. Professor Rodrigo Petrônio, nós queremos lhe agradecer que esteja aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Professor, obrigada e a palavra é sua.
Muito obrigado, Suzana. Obrigado a todos, todas que estão aí nos assistindo, né? Que estão aí presentes na distância. Obrigado a toda a equipe do IHU. É sempre um prazer participar aqui com vocês, né? Desses projetos tão, assim, projetos admiráveis, né? Que vocês organizam e dirigem, né? Então, aí, meu agradecimento. Bom, o tema de hoje, né, que eu vou abordar, esse tema que a professora Suzana mencionou, Mesoceno, né, a Era dos Meios e o Antropoceno. Eu vou falar um pouco até de uma certa trajetória, de como eu cheguei a esse conceito de Mesoceno, e eu gosto muito desse tipo de exposição trajetória, e acho que revela um pouco o meio, né, os processos de pesquisa, os problemas, as questões, né, os dilemas que nós enfrentamos, até nós consolidarmos um conceito, uma pesquisa, né, uma proposição de qualquer ordem. Então, só chamando a atenção que esse caderno do IHU, que eu acabei de publicar, né, pelo IHU, um dos cadernos, ele traz esse tema, ele expande um pouco esse tema, e também esse tema ele é tratado nesse meu livro, está meio aqui, que se chama Por que o Futuro Será uma Era dos Meios, é um livrinho pequeno que acabou de sair, pela coleção Interrogações, que é dirigida pela professora Lúcia Santaella, e também esse livro ele quer responder a essa pergunta, por que o futuro será uma era dos meios? Então, o que é uma era dos meios? O que são meios, né, nessa acepção? E qual a relação disso com o antropoceno? Eu começo dizendo, então, falando um pouco do meu percurso. Algum tempo eu tenho estudado, já há um bom tempo, eu tenho estudado o antropoceno, né, que é esse fenômeno de uma mutação profunda da Terra. Então, sempre que nós falamos de antropoceno, nós temos que imaginar, embora haja aí o termo antropos, né, o antropoceno ele designa uma mutação profunda da Terra, e não dos humanos. É uma mutação profunda da Terra produzida pelos humanos. E por isso, nós temos sempre que ressaltar essa questão, ou seja, que nós estamos diante de um fenômeno de dimensões gigantescas. E costuma-se dizer que o Antropoceno seria uma nova época da Terra. Então, se usa época e não era. E eu já vou explicar o porquê, e porque a minha adoção de era, já que deveria ser época, né? Uma época dos meios, esse mesoceno seria uma época dos meios, mas por que que eu adotei era, né? Mas a gente costuma chamar de época porque dentro da datação da geologia, que é muito rigorosa com esses períodos de tempo, que são tempos geológicos, nós estamos dentro do Holoceno, que holos em grego é totalidade, e então nós estamos dentro da época da Terra, que seria o Holoceno, que o holos é a totalidade integradora da vida dos seres vivos no planeta Terra. E então esse período, né, essa época, aliás, né, que é o Holoceno, ele teria começado 12 mil anos atrás, e nós agora, a hipótese dos pensadores, cientistas em todo o mundo, é de que nós estamos exatamente no momento saindo do Holoceno e adentrando essa nova época humana que está sendo batizada como Antropoceno. Justamente por quê? Porque o humano está sendo o agente disruptivo e desintegrador dessa totalidade ou dessa organização da vida, né, que durou aí 12 mil anos. Então é uma fatia de tempo grande, é uma mudança bem significativa, só que sempre a gente tomar cuidado com isso. Por que não era, né? Nós, em ciências humanas, nós somos um pouco mais permissivos e flexíveis com o conceito de era, falamos da era industrial, da era X, da era Y, às vezes de um modo um pouco metafórico, mas como a chamada ciência do sistema Terra, que eu já vou falar sobre isso, é uma das principais novas ciências, né, e uma das ciências mais transdisciplinares do mundo contemporâneo, e a ciência do sistema Terra é uma das principais ciências de estudo do Antropoceno, e ela se baseia muito em questões químicas, físicas, geofísicas, né, biológicas, então é importante a gente usar o termo época, porque dentro da geologia, uma era, ela já diz respeito a milhões de anos, e não apenas a alguns milhares de anos. Né? Então, tomando isso já como uma preliminar. Tenho estudado, então, o Antropoceno, né? E, enfim, já explicando por que, que eu optei por era, não por época, porque eu estou tomando aqui uma certa liberdade e pensando já no sentido prospectivo, de imaginar que as alterações que nós estamos produzindo, elas sim estão nos inserindo numa nova época, que deve durar alguns milhares de anos, como toda época é convencionada, mas eu estou até tensionando esse impacto dos humanos na Terra, imaginando que esses impactos já não são nem sequer uma nova época, mas eles já são passíveis de serem pensados em um futuro como uma nova era, porque os impactos atuais eles vão ter uma propagação e uma duração, né, de mais de milhares de anos, ou seja, já algo que pode ser considerado, caracterizado como uma era. Então, é isso, ou seja, então, se o Holoceno ele é entendido como época, dentro dessa datação, o Antropoceno está sendo legislado, debatido no campo científico para se fundar uma nova época, é importante usar o conceito de época para haver uma certa restrição, né, da definição, até para se conseguir consolidar isso e se oficializar esse conceito, que ainda não é oficial, infelizmente, mas para mim é só uma questão de poucos anos e já vai haver a oficialização do Antropoceno. Então é importante lidar desse modo um pouco mais detido. Mas, de um modo, como eu costumo dizer, especulativo, pensando-se na filosofia especulativa, que é um modo de pensamento, um modo de filosofar que me agrada muito, também nós podemos transpor e transcender essa limitação da época e projetar esse futuro num futuro um pouco mais dilatado, seria o futuro de uma era. De onde vem esse termo, né? Antropoceno, ele foi lançado por um químico chamado Paul Crutzen, isso já faz já uns 20 anos, mais ou menos 20 anos, mas essa ideia de que já está havendo uma certa alteração sistêmica na Terra, ela já retroage até alguns geólogos do século XIX, que já estavam já imaginando que haveria ali lá no século XIX, ou seja, ali concomitante à Revolução Industrial, eles já estavam pensando já em uma alteração mais profunda, em algum tipo de intervenção mais profunda que o humano estaria produzindo nos ecossistemas, e talvez até mesmo na Terra como um todo. Eu, ao investigar o termo antropoceno, eu comecei a tentar desenvolver também alguns conceitos que tentassem nos tirar de um certo paradoxo que subjaz a esse conceito. Qual é o paradoxo? Ora, o paradoxo é que se nós definimos o antropoceno como um impacto negativo do humano, né, sobre o sistema Terra, o termo ele é ambivalente, porque ele continua reafirmando a centralidade do humano na Terra. Então, a lógica é basicamente a seguinte, né? Boa parte desse impacto negativo, né, do humano na Terra, que está gerando essa nova época, ela decorre, né, esse impacto decorre da centralidade do humano, ou seja, o humano que se separou da natureza, que se separou dos outros processos, que cortou, como diria Bruno Latour, né, que cortou as redes que nos unem, né, aos demais processos vivos e não vivos, físicos, bioquímicos, que constituem a Terra. O ser humano cortou-se, se alijou, se isolou desses processos e gerou o chamado antropocentrismo, que é a centralidade do humano. Nós podemos pensar que o impacto negativo sobre a Terra que nós estamos vivendo não é nada mais do que uma decorrência de um antropocentrismo que alguns autores chegam a datar de cerca, alguns autores datam o antropocentrismo de 5, 6 séculos, mas nós podemos pensar no antropocentrismo que já existe aí há pelo menos 2.000 anos, né, de antropocentrismo, ou seja, de centralidade do humano. Então, existe aí um paradoxo, porque se o antropoceno é um conceito crítico que procura deblaterar, dirimir, desativar esse impacto negativo do humano, ele ainda retém a centralidade do humano dentro do processo, mesmo que ele quer desativar, né? Então, pensando nesse paradoxo, como uma maneira de tentar solucionar esse paradoxo, eu comecei a tatear alguns conceitos alternativos, né? E até porque, dentro do meu ponto de vista, até pelo meu temperamento, que é sempre bastante otimista, e eu sempre penso nas soluções e não nos problemas, muito pragmático, eu não gostaria também de ficar o tempo todo refém de uma visão distópica, devastadora, de um beco sem saída, e de que, no fundo, não há nenhuma alternativa para esse impacto negativo. Então, comecei a pensar em alternativas. Uma das alternativas é o conceito de bioceno, né? Seria uma época da bios, ou seja, uma época da integração da vida no sentido mais expandido e mais profundo possível. Então, haveria um certo nível, um momento que nós poderíamos definir como um momento teocêntrico, ou seja, uma centralidade de Deus. Haveria um momento antropocêntrico, que é uma centralidade do humano. E agora nós teríamos, para superar esses dilemas e para reverter a devastação da Terra, nós precisaríamos entrar numa nova etapa do bioceno, ou seja, de uma etapa do biocentrismo, de pensar todas as estruturas vivas e não vivas da Terra em função da vida, e de uma vida totalmente, né, acêntrica, descentralizada, policêntrica, melhor dizendo, que não colocaria o humano no centro, mas sim todos os seres vivos como uma grande rede, uma grande teia de conexões, globais. Ao pesquisar esse termo bioceno lá atrás, né, pesquisei em inglês, pesquisei em outras línguas, tudo, e eu cheguei a pouquíssimos, raríssimos, raríssimos, contribuições, assim, textos, né, acadêmicos sobre isso, e dentre eles um pesquisador da NASA chamado Vikram Sheehan, que é um indo-estadunidense que trabalha na NASA na área de design, de design de projetos. E ele cunhou, né, pouco material, difícil acesso material, mas alguns artigos dele aqui eu tive acesso, ele cunhou o termo bioceno. Então eu comecei a trabalhar esse termo um pouco em paridade com o trabalho dele. Ele tem um livro chamado Bioceno, que quando eu fui investigar esse livro ainda estava para ser lançado, enfim, demorou para ser publicado. Então é uma publicação relativamente recente. E o Sheehan, ele tem uma visão bastante curiosa, assim, porque a visão dele se coaduna muito com a minha, porque bios, para ele, o bioceno não é necessariamente uma relação de uma centralidade de uma vida pré-tecnológica. Não é uma vida distinta dos meios de artificialização da vida. O bioceno, para ele, é simplesmente um modo pelo qual, inclusive, os sistemas artificiais que o humano tem criado vão começar a usar a vida e os modelos vivos como paradigma e como parâmetro para serem formados. Então, para vocês terem uma ideia, o Sheehan ele trabalha, por exemplo, com design de turbinas de foguetes, de aeronaves espaciais, baseado em fenômenos da natureza, como os golfinhos, como os seres vivos, como a chamada biomímesis, né? Então, isso não é tão novo, isso já na área de design já existe, né? A biomimicry, o biomimetismo, o trabalho de biomímesis. Só que isso é novo pelo projeto do Richard Sheehan, que é um projeto muito grande mesmo de integração entre artificial e natural. Ou de uma modelização, ele chama disso de bi-inspired, né? De biomodelagem, uma biomodelagem da vida artificial, tecnosfera humana, que vai começar a ser biomodelada a partir de organismos vivos. E essa biomodelagem vai gerar produtos mais integrados à natureza e menos hostis à natureza e à Terra como um todo. Então, eu acho esse modelo muito interessante e comecei a tatear esse modelo. O que me chamou a atenção é que essa noção de bioceno ela tem alguns problemas, né? E um dos problemas seria um certo biocentrismo, ou seja, de imaginar que existem processos muito complexos na natureza e que não são necessariamente processos dos seres vivos, né? A gente, muito longo esse debate, a gente poderia pensar que, de fato, os seres vivos, os organismos, são os fenômenos mais complexos de que nós temos notícia, mas isso porque nós talvez tenhamos uma visão ainda muito reducionista da estrutura da matéria e da estrutura dos processos fisioquímicos. Os processos fisioquímicos talvez sejam também de alta complexidade e nós sejamos ainda herdeiros de um tipo de ciência lá do século XIX que ainda divide muito orgânicos e inorgânicos. Então, para evitar esse biocentrismo e, ao mesmo tempo, para pensar numa integração possível desses diversos sistemas e subsistemas que constituem a Terra, eu desenvolvi, conheço o termo mesoceno. Né? Isso está ligado a uma teoria que eu venho desenvolvendo já há vários anos, que é chamada mesologia, ou teoria dos mesons. Isso foi o meu doutorado, né? Eu tenho explanado sobre esse conceito em várias oportunidades, em artigos de revistas, né? E esse livro que a Suzana e o HU vão abordar, eu vou abordar nessa palestra, né? Abismos da Leveza, essa palestra que vai vir, por uma filosofia pluralista. No fundo, eu tento ali, uma reunião de vários ensaios, de artigos de filosofia, em que eu tento ali meio que aplicar, se é que se pode dizer assim, esse conceito de mesoceno para poder produzir uma leitura, né, em várias estruturas, de circunstâncias, né, observacionais, de comportamento, né, questões científicas, questões culturais, humanas, né, e também questões epistemológicas, propriamente filosóficas. Eu tento aplicar esse conceito, né, de mesoceno, mas também conceito de mesons, né, que em grego quer dizer meios. Então, o mesoceno ele surgiu para mim como uma possibilidade muito interessante de superar esses dois paradoxos. Primeiro paradoxo, paradoxo do antropoceno, né, uma nova época, né, de devastação da Terra perpetrada pelos humanos, mas que traz os humanos em seu centro. E o paradoxo do biocentrismo, do bioceno, que é um modo de superação, né, pensar a biomímesis como um modo pelo qual nós construímos uma camada artificial da Terra, mas toda ela vinculada à biomodelagem, ou seja, partindo de modelos biológicos vivos, mas, ao mesmo tempo, centralizada na própria vida, que também é um paradoxo. A gente teria que pensar, então, em outros tipos de modelos que não se esgotem também apenas nos modelos biológicos, para haver uma demanda de complexidade aí maior e outros processos, né, também inorgânicos e uma tentativa, de fato, de superação dessa dualidade, desse dualismo aí que atravessa toda a ciência moderna, desde Descartes até Jacques Monod, até a biologia do século XX, que é o dualismo entre orgânico e inorgânico. Então, o mesoceno seria essa nova época, ou era, na acepção que eu mencionei, em que nós haveria uma espécie de grande sistema integrado de mediação. E tudo que é passível de ser pensado dentro da Terra deveria ser pensado por meio de relações e não das propriedades de cada ser. Então, a teoria dos mésons, a teoria da mesologia, ela é uma ontologia relacional, é uma das definições que eu dou para essa teoria, porque é uma ontologia em cujo centro está a categoria relação. Não existe nenhuma qualidade, nenhuma propriedade, nenhum atributo de nenhum ser que lhes seja imanente. Ou seja, nenhum ser possui, né, tudo que os seres são, é muito difícil falar seres são, né, mas os seres, eles não têm qualidades e propriedades imanentes a eles mesmos. Todas as qualidades, propriedades, mesmo os atributos, eles seriam definidos a partir das relações que esse ser estabelece com outros seres. E essa aqui seria uma teoria da relacionalidade radical, porque não existe substância com determinação própria. Toda substância ela seria determinada por um outro, por uma outra, e assim sucessivamente ao infinito. Né? A categoria de infinito é muito importante aqui. E aí também existem algumas peculiaridades, especificidades, aí uma dificuldade de lidar com o conceito de infinito. Eu já visto o fato de que um dos problemas do antropoceno é de que nós imaginamos que os recursos da Terra são infinitos, né? Que é o problema do capitalismo. Mas não é nessa acepção que eu trabalho o conceito de infinito, mas, enfim, pensando aí no sentido que o desdobramento das relações, ele se propaga ao infinito, e não existe nenhuma substância, nenhum ser para os quais, né, as propriedades, as qualidades sejam, dos quais as propriedades e as qualidades sejam imanentes. Né? Todo ser ele está em relação, e a relação é que os determina, né? Que determina todos os seres. Então, o mesoceno seria essa nova era dos meios, essa nova época barra era, porque seria um modo de nós lermos esse problema do antropoceno e de nós avançarmos e chegarmos aí a algumas soluções desses impasses. Então, diante disso, né, eu vou fazer agora um outro retrospecto e voltar um pouco mais para entender e for praticamente levantar alguns pontos, né, que são os pontos que constituíram esse debate sobre o antropoceno. Então, não vou fazer uma argumentação muito cerrada, muito fechada, vou, na verdade, fazer quase que uma amostragem, um levantamento de diversos tópicos e diversos problemas aqui que dão ensejo a essa reflexão sobre o antropoceno. Né? Feita essa apresentação, retroagir um pouco, como se os bastidores ou da gênese do debate sobre o antropoceno. Uma das perspectivas do antropoceno é a perspectiva técnica, e de como certa, não a técnica em si mesma, mas a hegemonia de certos processos técnicos acarretou o impacto negativo sobre a Terra. E aí, por isso, é que se relaciona muito o antropoceno à industrialização, né, primeira revolução industrial, século XIX, e também, especificamente, a partir dos anos 1945, a chamada Grande Aceleração, que é o modelo do capitalismo desenvolvimentista que se expande para todo mundo e que existe ali um picos, né? Quando a gente observa gráficos, é uma coisa chocante. Nós vemos os gráficos, como eles vão tendo, né, por exemplo, de emissão de carbono, emissão de dióxido, emissão de gases poluentes, de deterioração de ecossistemas. Os gráficos, eles têm uma incidência bem clara a partir do final do século XIX, começo do XX, e a partir de meados, depois da Segunda Guerra Mundial, no fundo, esses gráficos eles tendem ao céu. Né? Eles, na verdade, eles deixam de ser progressivos e eles começam a se verticalizar. Então, isso diz respeito ao tipo de padrão técnico e de tecnologia e um modo de consumo e modelos de sociedade que começaram a se consolidar em 1945 e que estão chegando em alguns limites aí hoje em dia. Então, tem a ver com técnica. Nesse sentido, a questão colocada pela reflexão em torno do antropoceno e dos dilemas que nós vivemos não diz respeito a uma idealização de um mundo pré-tecnológico, muito menos de uma demonização das tecnologias. Isso não faria nenhum sentido. Mas diz respeito, sim, àquilo que o filósofo chinês Yu Qiui chama de tecnodiversidade. Então, assim como o problema das tecnologias, talvez seja a hegemonia de um único padrão tecnológico, de um único modelo de negócios, no nosso caso, o Vale do Silício, hoje em dia, e outras tecnologias poluentes, em detrimento de outras técnicas que podem ser entendidas nas suas localidades e na sua pluralidade cultural, por exemplo, antropológica, né? E isso é que o Yuki Uy chama de cosmotécnicas. Então, um dos primeiros problemas do antropoceno, né, uma das primeiras saídas, é de pensar como nós conseguiríamos, como nós podemos atualizar ou preservar cosmotécnicas que foram praticamente extintas ou que estão em vias de extinção, para pluralizar mais os modos técnicos pelos quais o humano se relaciona com a natureza e consigo mesmo. Então, esse seria um primeiro ponto, e esse problema técnico, né? Assim como existe uma geodiversidade, uma biodiversidade, uma antropodiversidade, né, a diversidade das culturas, a diversidade geológica, a diversidade da vida, e a diversidade das técnicas também. Isso deveria ser um quesito, e é uma das maneiras pelas quais a gente pode pensar uma saída possível do antropoceno. Dentro desse debate, né, também, e no meu, na minha pesquisa, eu cheguei a inventariar, né, esse livrinho e esse pequeno libreto do IHU, eles são parte inicial de um projeto maior em torno do antropoceno e do mesoceno que eu estou desenvolvendo. Nas minhas pesquisas, eu cheguei a levantar 81 livros, principalmente quase todos em língua inglesa, sobre antropoceno. Então, aí é um mapeamento aí bastante grande, a gente vê o nível desse debate no nível internacional, e como esse debate ainda tem muita carência, né, de mais profundidade, de mais quantidade mesmo, né, de intervenções, de reflexões em torno do debate sobre antropoceno no Brasil, eu costumo brincar com os meus alunos, né, dizer, vamos nos reencontrar daqui 5 ou 10 anos, e aí eu quero ouvir de vocês para ver se eu não tenho razão de dizer que daqui 5 ou 10 anos nós não vamos falar de nada que não seja antropoceno. Essa palavra ela vai deixar de ser um vocabulário quase esotérico ou estranho, uma palavra meramente de especialistas, ela vai entrar no debate público, vai entrar nos noticiários, e nós vamos ouvir isso nas padarias, nos bares, no metrô, nos ônibus, nas conversas, na esquina, porque isso vai determinar a cultura humana daqui para frente, ponto final. Para mim, é mais de 100% de chance de que isso ocorra. Então, a gente precisa se precaver e precisa estar à frente desse debate para poder entender o que está acontecendo e quais as alternativas que nós temos. Dentro disso, um outro dilema que surge, né, com o antropoceno é o chamado dilema das esferas. Tá? Essa teoria das esferas está muito alocada na obra de Peter Sloterdijk, que é um filósofo contemporâneo alemão, do qual eu gosto muito, né, como estudioso do Sloterdijk aqui no Brasil, do projeto da trilogia Esferas, mas aqui eu não estou entrando nem muito na teoria das esferas de Sloterdijk, eu estou trazendo mais para uma questão mais das esferas, que são os seguintes conceitos, né, que são bem importantes. O professor José Elida Veiga, professor aqui na USP na área de energia, tem um livro super importante, central no debate brasileiro e que está internacional sobre o antropoceno, chamado Antropoceno e Ciência do Sistema Terra, e nele ele trabalha com as quatro esferas. As quatro esferas seriam geosfera, biosfera, antroposfera e tecnosfera. A esfera da geos, da Terra, no sentido geológico, e por isso a Terra é um planeta. O conceito de planeta é um conceito astronômico e geológico, ou seja, o planeta não pressupõe vida. A biosfera, que é a biota, a camada de vida que, né, no Holoceno está integrada. A antroposfera, que é a esfera antropológica, a esfera que os humanos criaram, toda a esfera cultural, disso que a gente chama de civilização humana, né, de construto da cultural humana. E a tecnosfera, que é essa esfera das técnicas, né, propriamente, especificamente humana, a gente teria que relativizar isso, né, e pensar que as técnicas não são apenas humanas, né, existem tecnologias animais, tecnologias vegetais, mas relativizando e pensando nisso. Então, haveriam certos círculos concêntricos e a tecnosfera ela surgiu agora, mais recentemente, que ela adquiriu essa dimensão. Então, o debate sobre o antropoceno é um debate que ele procura entender como é possível, dentro do círculo menor, que é a tecnosfera, nós acessarmos e revertermos a deterioração dos ecossistemas e dos sistemas das outras esferas, sejam elas a geosfera, a biosfera e a antroposfera. Porque nós vivemos em uma sociedade técnica. E a técnica, ela é, ao mesmo tempo que ela é uma causadora de muitos males, é muito difícil nós pensarmos em soluções não técnicas no momento em que nós vivemos. Então, esse é o dilema. Diante desse dilema, existe a própria conceituação, né, do que nós estamos falando exatamente quando nós falamos em terra, tá? E aí é que entra essa nova ciência chamada ciência do sistema Terra. Bom, quando nós falamos em terra, nós estamos pensando em um arquissistema, ou aquilo que Edgar Morin chama de um metasistema, ou seja, uma integração horizontal e dinâmica de todos os sistemas e subsistemas que constituem a Terra. Só que quando nós falamos disso, nós estamos falando desde um processo celular molecular que está no meu corpo, até uma arquitetura de uma cidade, até o sistema informacional das redes que capilarizam, aí, que reticulam todo o planeta, hoje em dia com a internet, até os sistemas do capitalismo, a estrutura informacional aí também do sistema econômico. Nós estamos falando em microsistemas de pequenos grupos de interações, em sistemas que são sistemas linguísticos, culturais, de gênero, de distinções, de marcadores conversacionais, de símbolos. Ou seja, isso... ou também sistemas geológicos, biológicos, vegetais, minerais, né, antropológicos, etnológicos. Ou seja, a integração, pensar numa ciência que dê conta de todos esses sistemas e subsistemas, talvez seja o desafio não só do século XXI, mas é o desafio do terceiro milênio. E é esse desafio que está sendo construído agora, tem se dado os primeiros passos para esse desafio, que é a construção dessa arquiciência, que é a ciência do sistema Terra. Então, a ciência do sistema Terra, ela tentaria, então, integrar essas quatro esferas e imaginar que um dado tecnosférico, ou seja, um dado que se dá na esfera técnica, ele não pode ser separado da esfera humana, e por conseguinte não pode ser separado, ambas esferas não podem ser separadas da esfera biológica, ou seja, dos seres vivos, e que por conseguinte não pode ser separado de todos os processos fisioquímicos, propriamente geológicos do planeta, enquanto planeta. Qual que é o adicional ainda, além de toda essa complexidade, que no fundo mobilizaria aí a ideia que a ciência do sistema Terra, ela precisa mobilizar todas as ciências conhecidas, né? Física, matemática, geografia, geofísica, astronomia, cosmologia, biologia, fisioquímica, as ciências humanas, a história, a arqueologia, né? E aí, ramos específicos de cada ciência, estratigrafia dentro da geologia, linguística, para entender valências de certas línguas, de como as línguas enquadram certos fenômenos, por exemplo, climáticos, e aí, a própria climatologia. Enfim, isso é um trabalho hercúleo gigante, mas maravilhoso, incrível, né? Não tem mais como nós pensarmos a partir no começo do século XXI e no terceiro milênio, como um todo, não há mais como pensar a partir do isolamento de disciplinas não comunicantes, né? Nós precisamos pensar daqui para frente sempre não no nível da especialização, mas no nível da especificidade. A ciência, ela precisa se ater à especificidade, mas ela precisa transcender a especialização. Isso é um desiderato, é um imperativo. Se não houver uma transcendência da especialização, a civilização humana vai sucumbir. Nós estamos prestes a viver a sexta extinção em massa da Terra, como propõe Elizabeth Colbert, que é uma grande especialista em extinções em massa. Houve 5 extinções em massa. Nós estamos às vésperas de viver uma sexta extinção em massa. O problema do antropoceno, um outro ponto que nos concerne aqui, é de pensar que o antropoceno não é um problema concernente apenas a cientistas. E ele não pode, não deve, não está e não deve ficar dentro dos muros da academia. Então, isso também é um outro ponto aí. Primeiro, né, então, exige mais do que uma multidisciplinaridade, mais do que uma interdisciplinaridade, né, a ciência do sistema Terra exige uma transdisciplinaridade, ou seja, uma transversalidade em que um saber e uma ciência altera modifica e transforma e produz síntese em relação a todas as outras ciências e saberes. Não é possível pensar de outra forma para a constituição dessa nova ciência e novo saber. E também, por quê? Porque ele exige essa transversalidade radical das quatro esferas, que, no fundo, englobariam todos os sistemas e subsistemas da Terra. Muitos de vocês devem pensar, bom, mas isso é utópico, né? Como é possível isso? Nós poderíamos dizer que é utópico, porém necessário. E mais do que utópico, eu diria com Edgar Morin, que nós estamos na pré-história do espírito. E é preciso construir um novo espírito, um novo paradigma, uma nova consciência, uma nova mentalidade, uma nova ciência, né, que é, no caso do Morin, a ciência da complexidade, para a gente dar conta disso que nos acua agora e das exigências desse mundo que nós vivemos. Então, talvez não seja mais uma questão facultativa, né, seja um imperativo. E diante dos imperativos, nós precisamos entender que esse imperativo transdisciplinar, ele transcende o escopo da ciência. Isso é uma questão que Bruno Latour, que é um dos principais pensadores hoje no mundo, né, e um dos maiores conhecedores da questão de antropoceno e da teoria Gaia, depois eu falo um pouco sobre isso, ele coloca também esse problema do antropoceno como um problema civilizacional. Quando eu falo civilizacional, é que envolve o conjunto de todas as produções do Homo sapiens. E a própria existência dos sapiens é que está em risco. Porque não são os outros seres vivos que vão se extinguir. Esse é outro paradoxo do antropoceno. Os seres vivos, eles estão passando por sobrevivendo em processos de adaptação e de seleção há milhões de anos, bilhões de anos até na Terra. O ser humano é muito recente, o ser humano surgiu ontem, agora, há poucos segundos. E o ser humano é que corre o risco de não sobreviver às alterações que ele mesmo tem criado num sistema que sobreviverá a ele. Esse é outro paradoxo também do antropoceno. Mas, fechando aqui a questão dos quatro esferas, se a articulação dessas quatro esferas já nos traz tantos dilemas e tantos desafios, existe aí outras camadas ainda, que nós podemos dizer que é uma quinta esfera, que nós podemos chamar de uma esfera mental, ou uma esfera cognitiva. Porque aí entra num longo debate filosófico, de filosofia da mente, né, de concepção do que é a mente, da relação entre matéria e mente, entre consciência e mente, consciência e matéria, o que é exatamente consciência. Mas, simplificando bastante, né, esse debate, eu pensaria com Gregory Bateson que não existe uma distinção clara entre natureza e mente. E aí, quando eu digo natureza, eu estou falando de todos os seres de processos naturais, eu não estou falando só dos humanos. Estou falando que os processos, o que nós chamamos de natureza, é apenas uma modalização da mente, e vice-versa. Os processos naturais são processos mentais e são reversíveis uns aos outros. Só que existe uma especificidade da mente, que é uma especificidade justamente de um certo núcleo, né, desses processos mentais, que a gente pode chamar de cognitivos, que esse núcleo, ele tem um alto índice de indeterminação. Nós não conseguimos definir exatamente as nuances de certas ideias, de certas volições, de certas percepções. E isso nos leva a uma dificuldade, que é a dificuldade, de fato, assim, de entender, além dessas quatro esferas, como essa quinta esfera se articularia com a quarta esfera, que seria uma esfera cognitiva, essa quinta esfera. Qual nome dar a essa esfera? E em que medida essa esfera cognitiva, ela também é capaz de alterar todas as outras esferas. Então, só para exemplificar, em que medida que uma alteração de padrões mentais, ela pode alterar padrões de consumo, que pode alterar valores, que pode alterar ter uma reação em cascata, de alterar padrões religiosos, de, por conseguinte, alterar padrões de coesão social, e que, por conseguinte, vai alterar padrões econômicos, e assim sucessivamente. Concepções de ciência, concepções de mundo. Ora, então, é um sinal de que essa quinta esfera, ela tem um valor matricial aqui dentro desse arranjo de todas as esferas. A professora Lúcia Santaella, que é uma das maiores pesquisadoras brasileiras, ela tem cunhado o termo de semiosfera, que eu acho excelente, dispensar uma esfera dos signos, né? E é entendido, né, na matriz de Charles Sanders Peirce, né, o grande filósofo da semiótica, os signos eles já têm algum índice ou algum componente já também mental. Né? O signo, mesmo os processos da natureza, eles são signos, a semiose da natureza é uma semiose natural, mas ao mesmo tempo ela já é simultaneamente mental. Então, isso é muito interessante nós pensarmos essa nova esfera a partir disso, né? Yuri Lotman, que é um semioticista da cultura, ele já traz esse conceito de semiótica dentro da semiótica da cultura, mas Lúcia Santaella, eu acredito que posiciona esse conceito de um modo muito mais interessante, mais efetivo, porque ela está partindo de Peirce e ela não está fazendo essa distinção entre natureza e cultura, né? Ela, a semiosfera seria essa esfera dos signos. E mais além disso, né, um outro conceito possível seria o conceito de nusfera, que é um conceito que vem de Teilhard de Chardin, que a professora Lúcia Santaella tem buscado esse conceito lá de Teilhard de Chardin, para se pensar essa esfera da mente. O termo nous em grego é muito difícil de ser traduzido, né? Espírito eu acho um pouco difícil, não é consciência, eu acho que uma boa tradução seria mente. Mente como todo processo, né, todo processo cognitivo e todo conjunto de sensações, percepções, apreensões, né, que pressuponham alguma subjetividade, e a subjetividade não seja necessariamente humana. E isso, então, é mental. E nessa chave, então, pensar em semiosfera barra noosfera, esses dois termos podem se encaixar nessa quinta esfera. Então, também para trazer um tópico, né, que é um tópico aí de um extremo dilema, né, que a gente possa, né, imaginar, para montar esse quebra-cabeça das saídas e da reflexão em torno do antropoceno e do mesoceno, que é o que eu tenho dito. Bom, existe aqui muitas questões mais pontuais, de informações, de questões bastante graves, né? Não tenho nem como enumerar todas elas aqui, dessas mutações. Quando eu uso, vocês devem perceber que eu estou usando o tempo todo o termo mutação e não o termo crise. Isso é uma questão trazida por Bruno Latour. Para Latour, usar o termo crise, ela supõe ou sugere algo que é passageiro. Então, o antropoceno ele não é uma crise, ele é uma mutação. E mutação, até a própria noção da vida, né? Que a vida passa por mutações. A mutação era uma mudança de eixo, uma mudança vertical de grandes proporções, uma mudança de grandes enquadramentos de espaço-tempo, né? Uma mudança de grandes narrativas, uma mudança de estrutura. Então, a gente tem que pensar a gravidade dessas mutações. E o jornalista de ciência David Wallace Wells, ele tem um livro chamado A Terra Inabitável, que é um dos livros mais devastadores que existem, um dos melhores diagnósticos sobre mutações climáticas já produzidos, na minha opinião. E em um dos momentos, logo no começo, ele diz: é muito pior do que você imagina. Então, ele vai lá elencar, e eu tenho aqui uma síntese de várias informações que ele vai trazendo, porque as mutações climáticas, elas envolvem o que o Wallace Wells chama de efeito cascata. O efeito cascata, então, quer dizer que uma mutação climática em uma determinada região, por exemplo, né, a região do Equador, toda a região habitada do Equador, uma hipótese que se tem é que daqui a um tempo ela não vai mais se tornar habitável. Não vai ser mais habitável porque é por conta das altas temperaturas. Para onde vai essa população toda que hoje em dia se aloca na região do Equador? Olha, isso já produz migrações em massa. Migrações em massa geram problemas de recursos, de divisão, luta ou mesmo guerra por recursos, que geram um problema de escassez. O aumento das temperaturas, também essas migrações em massa, elas vão gerar fenômenos políticos. E fenômenos e subprodutos de fenômenos políticos, no sentido de serem novas políticas que digam respeito à integração ou à desintegração dos humanos nesses movimentos populacionais de grande dimensão, Uma hipótese, por exemplo, é de até 200 milhões de refugiados do clima até 2050. Então, daqui a 30, menos de 30 anos. Então, como que a gente pode pensar isso, né? Isso são dados, às vezes, do painel intergovernamental da mudança das mutações climáticas. É, e assim sucessivamente. Então, o fenômeno do efeito albedo, tematizado pelo Peter Wadhams, que é citado pelo Wallace Wells. Então, a questão da grande aceleração, a questão dos consumos de carbono, a questão das alternativas das combustíveis fósseis, mas que não há também grandes alternativas em termos de energias limpas à mão, ou exequíveis, né, efetivas, aí, do ponto de vista realista, para toda a humanidade num nível de curto prazo. E vários outros elementos aí, então, a extinção de alguns biomas, né, alguns ecossistemas. Nós temos aí todo o fenômeno do coronavírus, né, da Covid, 2 anos aí, o impacto que eu vou me estender aqui repetindo tudo que nós vivemos nos últimos 2 anos, tudo muito ligado a uma questão de um transbordamento de um vírus a partir da deterioração de ecossistemas específicos. Entramos ali na questão do Yukiui, das cosmotécnicas. Se é possível haver uma distribuição maior dessas cosmotécnicas, em que medida essa distribuição é possível para reverter essa situação. Então, um problema também daquilo que Timothy Morton chama de hiperobjetos, né? Então, os hiperobjetos não são objetos grandes, hiperobjetos são objetos incomensuráveis. A Amazônia é um hiperobjeto, as mutações climáticas são hiperobjetos. Então, mesmo havendo uma grande desenvolvimento, por exemplo, de matemática estocástica, de matemáticas probabilísticas, de sistemas probabilísticos, a climatologia ela pode não estar à altura ou não conseguir medir, mensurar de modo preciso e necessário as mutações que vai haver o impacto de certas mudanças climáticas em determinadas regiões. Mesma questão ligada à Amazônia, né? Uma das questões centrais desse tipo de pensamento, né, que vem no bojo da reflexão sobre o antropoceno, são as chamadas teorias da emergência, as chamadas teorias emergentistas. Pensar a partir de emergência, do conceito de emergência, é basicamente pensar aquilo que eu mencionei na teoria dos mesmos. Você pensar não duas substâncias e dois seres, e não a soma de duas propriedades de duas substâncias que daria uma terceira substância, uma terceira propriedade. Não é isso, a lógica da vida não se dá assim. A junção de dois seres ou de duas substâncias gera uma terceira, uma quarta, uma quinta, que não pode ser mensurada, ou seja, porque ela emerge, né, as qualidades, as propriedades emergem da relação. A soma de dois fatores não é um terceiro fator, que some as quantidades e qualidades dos dois fatores implicados. A soma de dois fatores, dois seres, duas substâncias, ela deflagra, produz propriedades emergentes, ou seja, propriedades que não podem ser muitas vezes quantificadas. Uma pessoa, uma família que perdeu um filho e que tem dois filhos, ela não tem dois filhos. E ela não tem três filhos. Ela tem alguma coisa entre dois e três filhos. Eu cortar X árvores, eu não tenho como quantificar. Eu estou cortando Y árvores, Y número de árvores. A corte das árvores não é uma soma de propriedades inerentes a cada árvore. O corte das árvores ela precisa ser entendido a partir de propriedades emergentes, ou seja, da relação que aquele ecossistema estabelece com as relações dos ecossistemas adjacentes. Então, e chegar a essas equações emergentes, a essas propriedades emergentes, que é um dos grandes desafios hoje da ciência do sistema Terra, das teorias da complexidade, da teoria Gaia, das teorias que se ocupa disso, e de toda a ciência, de toda a epistemologia contemporânea para chegar a soluções, né, produzir soluções para os impactos e para os impasses que nós vivemos. Uma questão que joga a nosso favor é a questão também da tecnologia, eu diria a tecnologia de dados, especialmente a inteligência artificial, e a computação, especialmente a computação quântica, que está prestes a vir aí, a chegar. E a se se tornar mais acessível, né, a se divulgar, né, de modo mais comum. Por quê? Porque talvez essas dificuldades que nós temos de cruzar volumes estratosféricos de dados para entender sistemas infinitamente complexos, difíceis, catastróficos, no sentido do matemático Renaton, são catástrofes, ou seja, são sistemas de muito pouca previsibilidade, precisam de cálculos probabilísticos muito sofisticados para serem determinados, e eles estão o tempo todo mudando, e há um número de variáveis e de fatores muito grande, né, envolvido em todos esses sistemas para a gente poder chegar a uma precisão. Talvez a gente possa recorrer justamente a isso, né, justamente a metadados, o papel da computação quântica, e de sistemas operacionais, aí, de inteligências artificiais para filtrar e investigar esses dados. Então, mais um desafio lançado pela questão, pelo antropoceno, é também a geração dessas, a utilização e a otimização dessas novas tecnologias. De modo a nós pensarmos, sairmos daquela visão romântica, individualista, né, de que há um grande gênio que vai criar uma teoria, uma pessoa que vai fazendo cálculos num computador, numa calculadora. Não é uma teoria, um cientista. São redes. E são redes de humanos e não humanos. São redes de dados, né, de inputs, outputs e de processos ali de dados dentro de modelos matemáticos probabilísticos altamente sofisticados. Isso é possível, é exequível. É possível gerar esses dados. É possível gerar esses modelos. Então, o nosso nível de compreensão desses sistemas complexos, ele tem crescido, né, o nosso nível de compreensão. E isso é uma saída possível também para se poder dimensionar esses impactos antropocênicos que nós temos vivido, né? Isso é uma questão, dentre tantas outras. A questão da tecnologia, ela também vai por muitos caminhos, né? Alguns caminhos são um pouco mais polêmicos, um pouco mais difíceis de serem contornados. O James Lovelock, que é um pensador brilhante, um gênio, né, o criador da teoria Gaia, que eu tinha mencionei mais de uma vez até agora, ele é um defensor da energia nuclear. Então, isso é muito interessante a argumentação dele. Ele traz muitos dados, ele traz muitos fatos, às vezes, né, até mesmo científicos, cruza dados e tal, para imaginar que nós temos uma percepção equivocada da energia nuclear e que, pensando em curto, médio prazo, talvez a energia nuclear seja a única saída para que nós possamos sustentar aí as vésperas de cumprir 8 bilhões de pessoas no planeta. E eliminarmos combustíveis fósseis, eliminarmos certos processos aí, né, altamente poluentes, né, e fazermos uma transição energética para assegurar a vida do planeta, a vida do humano, assegurar uma distribuição econômica, assegurar uma produção de energia para dar sustentação a toda essa estrutura da civilização que nós criamos, e, ao mesmo tempo, mitigar e minimizar alguns impactos, né? É uma opinião, uma posição dele. E aí tem vários debates que a gente poderia deflagrar, desdobrar a partir disso, que é difícil, né? Existem outros teóricos que falam muito dessa visão como uma visão, assim, de uma certa positividade da energia nuclear, de todos os problemas que isso poderia trazer. Enfim, não dá tempo da gente debater isso aqui, mas é uma possibilidade. Então, debater energia e entrar em alguns assuntos espinhosos é um dos fatores, uma das necessidades que nós temos quando nós pensamos em antropoceno. Um familiar, um vizinho do antropoceno é o que o biólogo da sociobiology, o criador da sociobiologia, o Wilson, definiu como eremoceno. Eremoceno é um termo familiar, mas que é adjacente, lateral, subsidiário ao antropoceno, mas ele tem uma história interessante. Eremo vem do termo eremita, né? Eremita e eremoceno têm a mesma raiz, e essa raiz quer dizer solidão. O eremoceno é o meio pelo qual o Wilson designa a espécie humana que foi se isolando das demais espécies. Nosso processo de isolacionismo gerou uma ruptura com os outros seres vivos, e essa ruptura que caracteriza a época humana, que caracteriza o modo de ser humano, o modo de operar humano em relação aos outros seres vivos e em relação à Terra. Essa solidão, ela propiciou uma profunda confiabilidade do humano na sua ineradicabilidade. Traduzindo em outras palavras, o ser humano foi se afastando dos demais seres vivos e da Terra e dos demais seres. Ele gerou um isolamento por meio técnico, artificial. Esse isolamento gera em nós uma mentalidade antropocêntrica e gera em nós também uma certa confiança desmedida de que nós não somos mais vulneráveis e, por conseguinte, nós somos inerradicáveis. Existe um desdobramento até cosmológico desse tipo de perspectiva, que nos interessa, que é super interessante, que pressupõe, né, um desdobramento cosmológico, no sentido forte do termo, que dentro do qual, por exemplo, se pressupõe, alguns teóricos acreditam que o ser humano não teria como não existir dentro da história do cosmos, dentro da história da vida. E essa é uma tese que eu acho muito ruim, né, e muito nefasta. É uma tese que às vezes é conhecida como a tese, essa tese da centralidade do humano, né, também, no sentido cosmológico, e ela se coaduna, ela se liga também com essa visão do Eremoceno, porque, bom, então, se nós nos isolamos, nós somos potentes, nós conseguimos criar uma vida autônoma, livre, e bastante diferente de todas as outras espécies, isso quer dizer que nós somos potentes, se isso quer dizer que nós somos potentes, quer dizer que a nossa fragilidade, ela foi minimizada. A solidão, ela oculta essa fragilidade e, ao mesmo tempo, ela ressalta essa ideia dessa inexorabilidade da existência do humano, ou seja, o humano, então, do ponto de vista cosmológico, já estava previsto no programa do cosmos, do universo. Então, não haveria como o humano não ter existido, e se não haveria como o humano não ter existido, quer dizer que o humano nunca deixará de existir. E esse é o fundo cosmológico que perpassa esse chamado, que Richard Power chama de excepcionalismo humano e de solidão da espécie. Esses dois termos, eles caminham juntos. A formação de uma solidão, do isolacionismo, ela constitui o mito do excepcionalismo. O mito de que o humano é excepcional. Todos os outros seres são comuns, nós somos excepcionais. E esse mito, ele é corroborado por essas teorias cosmológicas que colocam isso quase como um plano de uma necessidade cósmica mesmo da existência do humano. E isso gera vários problemas, né? Então, esse é um outro problema. Enfim, outro ponto interessante, importante, já me encaminhando para o fim, né? Como eu disse, eu vou tentar trazer só alguns pontos de dilema, depois a gente pode desenvolver um pouco mais na nossa conversa. Dentro de todos esses pontos, né, um outro ponto de dilema, um ponto importante, é a chamada teoria Gaia, né, que eu tinha mencionado. Então, por que teoria Gaia é tão central quando a gente debate antropoceno? E há uma contrapartida da teoria Gaia, uma teoria desenvolvida, Gaia foi desenvolvida pelo James Lovelock, né, esse inventor, pensador, né, genial, super diferente, enfim, um pouco fora do mainstream acadêmico, um cientista reconhecido e criticado ao mesmo tempo, mas que nos cunhou, que criou essa teoria Gaia. Existe sua contrapartida chamada teoria Medeia, que foi criada e desenvolvida por Peter Ward. Um pouquinho sobre cada uma, né? A teoria Gaia é uma teoria que vem da teoria dos sistemas, né? James Lovelock e Lynn Margulis, também muito importante mencionar essa bióloga, eles desenvolveram essa teoria juntos, e a partir, muito em diálogo ali com a teoria cibernética, dos anos 50, 60, e também da teoria dos sistemas, também mais ou menos nas mesmas décadas, formularam então essa teoria Gaia. O que seria essa teoria Gaia, né? ela é um modo de compreensão da vida diferente e um modo de compreensão da vida que acrescenta um passo adiante, ou que quer dar um passo adiante na teoria clássica de Darwin. Resumindo bastante, bastante, assim, o máximo que eu possa ser de, posso usar de síntese para poder resumir, no sentido da teoria darwiniana clássica, os seres vivos eles estão sempre respondendo a um meio que lhes é hostil. E esse meio ele é relativamente estável. Então, o ser humano, a seleção natural de Darwin é uma seleção por adaptação. O próprio nome já diz. Há um processo de adaptabilidade a um meio pré-existente. O meio não é alterado pela vida. É a adaptabilidade ao meio é que vai alterar a vida e vai produzir a sobrevivência de certas espécies. E isso, diante de uma seleção de parentesco que leva milhares, milhões, bilhões de anos, certas espécies vão sobreviver e outras não, vão sucumbir. A teoria Gaia ela altera bastante isso, porque ela vai pensar na relação entre sistema e meio, ou seja, uma relação indissolúvel entre a vida e o meio. E não apenas isso, Lovelock ele vai dizer que as propriedades fisioquímicas da Terra, ou seja, do meio físico, foram alteradas pelo advento da vida. Então, a vida ela não está apenas respondendo a um meio que lhe é hostil ou lhe é extrínseco, externo. A vida e meio constituem uma díade, né, como diria Sloterdijk, uma estrutura diádica, dual, e há uma autopoiesis, uma relação de construção, de reconstrução, uma reversibilidade, como diria Edgar Morin, entre vida e meio. Então, vejam, isso altera tudo, porque nós precisamos começar deixar de pensar nesse antagonismo entre vida e meio e começar a pensar no modelo sistêmico, ou seja, de uma retroalimentação que não pode ser cujo tecido, né, cuja propagação não encontra um corte. Né? Não existe um corte, uma definição, uma demarcação muito clara. Porque daí nós já imaginamos mesmo que existe essa relação de todo vivo com o não vivo. Então, por exemplo, a atmosfera da Terra, que é feito de gases, que é feito de elementos, né? A propriedade das águas, né? algumas propriedades químicas, físicas, geológicas, elas existem nestas condições na Terra porque a vida existe. E porque a vida produziu, propiciou certos elementos e certos processos fisioquímicos e não outros. Então, essa relação sistêmica, ela dá ensejo a essa visão que seria a visão de Gaia. Gaia não é natureza, porque não existe esse conceito de natureza, uma natureza prévia, né? Uma natureza não humana, o humano está aqui, ele está recortado contra um fundo comum que seria uma natureza. Não existe uma naturalização, ou seja, como o próprio Bruno Latour também pensa muito essa noção da naturalização, nós não estamos pensando, é justamente o oposto da naturalização e do naturalismo, nós estamos pensando em sistemas integrados, né? Isso é a teoria Gaia, e existe aí uma perspectiva de uma certa homeostase, de uma possibilidade de equilíbrio entre essas diversas forças, diversos atores, humanos e não humanos, que constituem a vida e a Terra, né? E além os vivos e os não vivos na Terra. A teoria Medeia já parte de uma visão mais catastrofista e que está mais ligado a uma espécie de desequilíbrio estrutural da vida na Terra. E como houve 5 extinções, a vida não teria um processo autorregulador, de auto-organização. A relação entre vida e não vida, entre sistema e meio, entre vida e meio, ela não seria pautada por uma base de autorregulação, de auto-organização. E, por conseguinte, a vida ela seria muito mais frágil do que a gente imagina, e talvez possamos pensar que uma grande extinção em massa seja irreversível. Existem muitos problemas aí, enfim, nessa teoria Medeia, alguns problemas na teoria Gaia. Eu não vou entrar nos problemas, senão a gente teria que abrir aqui uma miríade de janelinhas, de gavetinhas, para poder inspecionar cada um deles. Mas, de um modo geral, o que a gente costuma pensar é como essas visões catastrofistas elas trazem um problema em si. São os famosos problemas do otimismo e do pessimismo, né? A ciência nunca pode se pautar por otimismo e pessimismo. A ciência precisa se pautar pelas evidências, né? E a filosofia tem que se pautar pela razão. Então, quando a gente vê visões muito catastrofistas, isso nos fecha todas as portas. E aí isso justifica certas posturas dos chamados ecocéticos, que são aqueles que negam, né, em certa medida, as evidências da mutação climática, ou seja, as evidências do antropoceno, dizendo que, bom, na verdade, isso é um ciclo da Terra, um ciclo da vida, isso talvez seja irreversível, etc., então não tem como nós mudarmos. Só que esse tipo de visão era também paradoxal, né? Se não é possível mudar, então não é possível mudar. Será que nós não vamos conseguir mudar porque nós não acreditamos, nós acreditamos que não seja possível mudar? Ou será que nós, as coisas não vão mudar porque, de fato, elas não vão mudar? Né? Elas não são passíveis de mudança. Então, nós caímos numa tautologia, num círculo vicioso que congela as alternativas e congela as possibilidades da vida e fecha a possibilidade, e fecha, né, a nossa... E obstrui a liberdade humana, que é a própria liberdade de poder gerar novos cenários, de poder se autodeterminar, de gerar novas formas de vida, de gerar, enfim, saídas, né, para esses impasses. E a mesma coisa também, a teoria Gaia, ela não é uma teoria otimista, né, acho que isso é um equívoco de interpretação. O Lovelock, ele está apenas pensando que existe ali um limiar de uma certa auto-organização, mas ele pressupõe que essa auto-organização seja dos seres vivos e da Terra no seu todo, se é que existe um todo, né? Enfim, em todos os sistemas que integram a Terra, e não dos humanos. Então, dentro dessa auto-organização, pode haver uma auto-organização desequilibrada que possa produzir a erradicação dos humanos. O humano não está no centro. Né? A gente não pode mais pensar a partir da centralidade do humano, dentro dessa visão sistêmica Gaia. Então, existem essas nuances. Então, já para me encaminhar para o fim, já estou estourando já o tempo, eu só quis aqui levantar algumas questões. O assunto ele é gigante, ele tem muitos meandros, muitos caminhos, ele integra muitas ciências, muitos saberes, ele desintegra o conhecimento que nós temos de humano, de vida, e recombina isso num outro patamar. São desafios muito grandes, tanto intelectivos, né, científicos, cognitivos, quanto desafios políticos, né, também econômicos, culturais, eu diria até espirituais. O problema do antropoceno está gerando uma demanda por novas espiritualidades, ou por uma nova espiritualidade que consiga entender a Terra como uma grande entidade, né? Eu não diria transcendental, no sentido de transcendência divina, a gente não precisa de Deus para pensar essas coisas, não precisa de nenhuma categoria transcendente, mas uma grande categoria transcendental, no sentido kantiano, de imaginar que os processos nos escapam e que nós não temos mais o domínio sobre processo nenhum, e que o ser humano é radicalmente frágil, contingente, precário, e que enquanto a gente não estiver diante dessa precariedade, nós não olharmos no espelho e nós não virmos o quão precário, o quão vulneráveis e o quão em perigo nós estamos, nós não vamos conseguir produzir essa transcendentalidade possível, poder integrar todos os seres num novo paradigma, digamos aí, né? Porque o paradigma humano já foi perdido, como diria o Edgar Morin, e nós não temos mais o paradigma para nos guiar. Jean-Pierre Dupuy, um dos maiores pensadores do mundo, na minha opinião, meu querido amigo, ele usa o termo catástrofe para designar essa falta de paradigmas, né? Só que ele usa esse termo na sua etimologia, que é catastré, que é a perda do astro, a perda da estrela. A humanidade, o momento que nós estamos, é um momento catastrófico, não apenas no sentido de negativo, de destruição. É catastrófico porque nós perdemos também as bússolas, os astros, a estrela que guiou a humanidade ao longo de muitos séculos ou até milênios. Essa estrela está perdida, ela se pulverizou. E é preciso, então, criar novas ciências, novos saberes, novas espiritualidades que forneçam novas diretrizes de guias diante de uma Terra tão complexa e de um sistema, de um modo de vida tão complexo como esse que nós vivemos, que nós temos hoje em dia, né? E que, enfim, que já existem aqui há tantos séculos, milhares, milhões e bilhões de anos, que é essa integração da vida. Então, essa teoria dos mésons que eu tenho desenvolvido seria olhar todos esses cenários, olhar todos esses fatores, mas ressaltar sempre o sentido da relação. no sentido da mediação dos meios, sejam eles meios vivos, meios integrados, meios sistêmicos, meios ecossistemas, né, oicos, meios ambientes, ou meios, né, em termos de relações e de mediações que nós possamos estabelecer com tudo o que é alheio ao humano. Né? Então, basicamente é isso.
Professor, queremos agradecer muito, porque realmente tem trazido muitos elementos, e agora, na hora das perguntas, nós convidamos a fazer perguntas. O professor dá conta de muitas áreas, então podemos perguntar com liberdade. Eu queria começar pela pergunta do Wellington Rodrigues da Silva, que ele saúda e diz: professor, com relação à inversão dos polos magnéticos, há alguma teoria que sustenta essa tese?
Tá. Olha, veja, né? É difícil isso, não tô dizendo que eu defino, que eu domine muitos campos, né? Essa é a dificuldade da interdisciplinaridade, mais ainda da transdisciplinaridade, é isso, é fazer as relações, né? E que o que eu quero dizer é que a transdisciplinaridade, ela é um imperativo, porque ela é uma demanda civilizacional, uma demanda de sobrevivência da nossa espécie. E por isso a gente precisa fazer as relações. Então, existe aí um jogo, né, entre produzir relações e conexões produtivas e também manter a especificidade de cada saber, né? Em relação à inversão dos polos magnéticos, isso, assim, o que eu poderia dizer é que existe alguma... Eu não sei avançar nesse assunto. Eu não consigo aqui avançar nesse assunto. Mas que existe, isso é aferível. Existem experimentos. Existe algum... Já tem sido feito já experimentos, já pensando não numa inversão, numa alteração dos polos magnéticos. E isso a gente pode pensar em termos de geofísica ou de astronomia. É difícil. Imaginem um planeta que ele esteja... fixo, nada no universo é fixo, né? Tudo está em devir. A gente tem aí, existem entidades físicas que têm uma duração muito grande, né? Fatias de tempo muito grandes. Se a gente pensar na geologia, na formação magmática, na formação de certos elementos químicos, né? Pensar que os elementos químicos foram fabricados nas estrelas e que a primeira molecularidade, a formação desses elementos, molécula de água, oceanos, toda a água da Terra, isso existe uma estabilidade, uma duração de grandes dimensões temporais. Mas tudo isso está em devir, né? Como diria Deleuze, o filósofo Gilles Deleuze, e o cosmólogo Mário Novello. Não existe nada no universo que não esteja num vetor temporal. Então, para te responder, Wellington, eu diria assim, eu não consigo avançar na especificidade desse tipo de questão, eu não conseguiria agora, nesse momento. Eu acredito que haja alteração, sim, como há de outros planetas em suas respectivas órbitas, como há em relação ao Sol, né? A estabilidade do Sol é bastante, bastante parcial, bastante precária. A estabilidade do Sol, ela diz respeito a... Ele parece que é estável porque nossas vidas são muito flutuantes, muito evanescentes. Mas o Sol, como todas as estrelas, tende, né, a se expandir. Todo o volume do universo, que as teorias cosmológicas têm demonstrado, é que o volume do universo varia ao longo do tempo. Então, o universo não é estático. O universo está em expansão. Então, se tudo está em expansão, se todos os seres, até os seres geofísicos, os corpos astronômicos, eles estão em devir, se vai haver uma alteração, isso vai, né, fatalmente. Vale pensar assim, né? A gente teria que entrar para saber quando isso se dará, em que medida, qual é a gravidade dessa medida, em que medida isso comprometeria a vida e comprometeria o humano. E por isso é que essa ciência do sistema Terra, desculpem, e essas visões probabilísticas, né? Essa chamada teoria, por isso que o conceito de probabilidade ele tem sido tão importante nos dias de hoje. A ciência ela tem se trabalhado cada vez mais com índices probabilísticos, né? Com ciência da probabilidade. E aí, como eu mencionei, esses usos de metadados, de sistemas operacionais, computação de última geração, para poder entender, filtrar esses metadados para chegar a níveis de probabilidade mais fiáveis, né?
Professor, vamos ecoar, né? Aqui a Silvia diz, muito bacana essa palestra, eu aprendi muito hoje, gratidão pela partilha, e creio que expressa o sentir de muitos, né? Hoje que estamos, mais do que fazendo perguntas, talvez estejamos pensando. Só vou colocar uma pergunta que me surgiu. Quando você falou do termo isoladorismo, né? Como esta noção podia ser, ou quem fundamenta esta postura desde o ponto de vista psicológico, quando nós vemos que nestes anos de pandemia, e por citar um momento agora, cada vez mais nós vemos quanto que os seres humanos necessitamos, né, de ar, de água, de pessoas, de quanto que também os intercâmbios entre espécies, a necessidade de um é pelo outro, né? Como é que essa sustentação, desde um ponto de vista mais psicológico, existe, é pensada, não é pensada, há correntes, eu penso na psicologia, a questão sistêmica nos traz muito mais essas inter-relações, né? Então, desde esse ponto de vista, teria alguma questão a contribuir? Obrigada.
Tá, daí você diz mais no quesito do isolacionismo, né? Uma fundamentação psicológica e epistemológica do isolacionismo, né?
Exato, porque se é uma das questões nas quais se sustenta, né? Esse desvio, né? Então...
Tá. Olha aí, nossa, Suzana, essa pergunta é enorme, né? Vou tentar ser o mais sintético possível, mas para respondê-la, eu sugeriria um livro do Todorov, grande pensador búlgaro, que também transita em várias áreas, né? Na literatura, na antropologia, na filosofia, um livro dele chamado Vida em Comum. E o Todorov, ele ficou tão intrigado com essas teorias do individualismo, as teorias do isolacionismo, de imaginar que o ser humano pode ser isolado dos outros seres e que há indivíduos que possam se isolar da sociedade. Esses dois problemas. Esses dois problemas os deixou Todorov, né? os deixou tão intrigado que ele escreveu esse livro para refutar as teorias do isolacionismo e para mostrar que, no fundo, elas são quase que exceções. Não é possível quase assim a gente pensar na história da filosofia, na história do pensamento. Elas são muito raras até, porque sempre se parte do princípio da comunidade, da coletividade, da relacionalidade, né? Só que, volto a dizer, né, isso é um pouco capcioso. Porque, ao mesmo tempo que isso pode ser muito tematizado, a ideia da relação, etc., no pensamento, muitas vezes isso não é efetivado na prática. Então, é como se nós tivéssemos toda uma cultura do isolacionismo, da separação do humano em relação à natureza, da separação do humano em relação às outras espécies, da revelação dos humanos, da atomização do humano em indivíduos, que é todo o projeto liberal. Liberal, que é o liberalismo como ideologia, como filosofia, a não ser a atomização de indivíduos e a tentativa de reconstruir átomos que nunca poderiam ter sido separados, porque não tem como separar um indivíduo do outro, não existe esse isolamento possível. A própria noção de subjetividade, ela não se dá em mim, Rodrigo, a subjetividade... ela me transcende, ela participa em vocês, ela participa em toda a humanidade. Não tem como pensar a subjetividade de um modo isolado, apartado de todos os outros seres humanos. Então, o Todorov, ele chega, então, ali a uma das matrizes, que seria Rousseau. Tem um pouco de medo aqui de ser um pouco rápido demais, né? Então, não vou avançar muito nisso. Mas a filosofia de Rousseau também tem que ser vista com muito cuidado para a gente não cair em clichês, em caricaturas, né? Mas para Todorov, Rousseau seria um dos pais, assim, um dos primeiros antecessores dessa noção de uma natureza que é boa e de uma corruptividade, né? Uma corrupção dessa natureza que emerge com a civilização. E essa corrupção, então, é quando o humano ele precisa se reagregar às suas origens, né? E se retomar a sua origem natural, reconstruir o pacto que haveria com a sua natureza caída, né? E com a sua natureza que foi fraturada. E é por isso que a sociedade teria tantos problemas, né, etc. E aí há outros autores também, né? Na psicanálise, eu acho que isso é bem difícil, assim, e bem delicado, né, por essa questão que eu mencionei. A noção de subjetividade na psicanálise, ela é um transcendental kantiano, quase, também, né? A gente não existe a subjetividade, o sujeito, a noção de sujeito, ela atravessa todos os seres humanos. Ela não é restritiva, não consigo isolar o sujeito. Eu consigo entender modos de manifestação da subjetividade, né, em certas pessoas, em humanos, né, em singularizados, por meio de sintomas, né, no meio clínico, por meio de análise clínica, de reminiscência, de reconstrução, etc., biográfica, da vida daquela pessoa, a análise clínica freudiana. Talvez aí exista uma ambiguidade na psicanálise, nesse sentido de imaginar que a psicanálise ela pressupõe uma certa biografia do sujeito, né? Que o sujeito ele pode ser biografado. Por conseguinte, eu consigo me autonomizar se eu entrar em contato comigo enquanto sujeito singular biográfico. Isso talvez é uma possibilidade, né? Mas eu diria assim que uma das bases assim, desse isolacionismo é o antropocentrismo. E o antropocentrismo ele tem algumas matrizes que são religiosas e que são filosóficas também. Ela está nas duas chaves. A ideia de um humano feito à imagem e semelhança de Deus, que Deus criou o humano de um modo diferente do qual ele criou todos os outros seres, né? Todos os outros animais, todos os seres vivos e todos os outros seres do universo, né? De modo, participação direta na substância humana quando Deus faz a alma humana. Participação direta de substância, como dizem os medievais. Participação indireta por analogia, o modo pelo qual Deus criou todos os outros seres. Isso é uma pedra angular que muitos teóricos têm trazido para definir o antropocentrismo a partir das religiões abraâmicas. E aí a gente tem um problemaço aí, que são as religiões básicas de constituição do Ocidente, cristão, judaico e do Oriente Árabe, mas as religiões abraâmicas, elas estariam nessa chave. Só que não apenas as religiões abraâmicas, né? E as leituras da religião abraâmica também, a gente pode ter leituras diferentes também dessa visão. Mas até mesmo a própria filosofia, ela contribuiu com isso. Protágoras, o humano de Platão, o homem vitruviano, o humano como medida de todas as coisas, o humano no centro do cosmos. Então, a gente tem que trabalhar com essas noções aí mais longas, né, e mais difíceis delas serem rearranjadas.
Obrigada, professor. Em função de que nós já estamos perto do final, eu queria colocar a última pergunta que temos aqui.
Claro.
Que é, na verdade, temos duas, vamos fazer as duas, e você responde o que você considerar.
Tá.
A Natália diz, professor, obrigada pela tua fala, gostaria de saber, na sua opinião, quais são os desafios que se colocam para os pesquisadores e pesquisadoras da área da história diante de tais problemáticas?
Excelente pergunta, obrigado, Natália.
E Júlio pergunta, professor, como você percebe propostas como o perspectivismo ameríndio tão bem explicitado por Viveiros de Castro? Identificariam saídas para a encruzilhada do antropoceno em que nós encontramos?
Excelente pergunta também, Júlio. Nossa, Júlio, Natália, obrigado aí pelas perguntas. Bom, são perguntas bem grandes, né, complexas, eu vou tentar aglutiná-las aqui. Primeiro, né? Daí também pensando na especificidade, né? Eu me interesso muito por antropologia, trago alguns conceitos de antropologia, não tenho formação como historiador, né? Mas enfim, entrando então na questão da história. Eu diria que a história, o desafio da história é de continuar fazendo o trabalho, né? De investigação das descontinuidades, que acho que uma questão central da história da historiografia, do método historiográfico, é pensar a descontinuidade. Então, pensar a descontinuidade é pensar em que medida que uma década foi distinta de outra, que um século é distinto de outro, que é um modo de vida, de armazenamento, de informação, de etc, etc, que é distinto do seu modo anterior, e mensurar e quantificar isso, qualificar e quantificar essas descontinuidades, né? E mostrar que, de fato, né, o ano passado, né, dois anos antes da pandemia, nós estávamos num mundo, depois da pandemia é outro mundo. E agora, depois, na pós-pandemia, que ainda não acabou, mas que minimizou por causa das vacinas, a gente está num outro momento. Então, é aquilo que o historiador best-seller lá, o Harari, né, ele diz, a história, a única lei da história é que tudo muda, né, que tudo é mudança. Então, isso é uma singularidade da historiografia, da história, eu acho que é essa singularidade da história como ciência, é de pensar a mudança, e que, no fundo, tudo é absolutamente contingente. O que é válido hoje não era válido ontem, nem anteontem, nem para os gregos, nem para os egípcios, nem para a história, e também, tampouco, vai ser válido amanhã, 100 anos, 1000 anos, uma nova civilização, X, né, que possa aparecer. Então, isso eu acho que continua sendo o procedimento da história. O que eu sinto que é importante é a história, além desse procedimento, ela também trazer algumas transversalidades. Eu acho que já existe um projeto assim na Escola dos Análises, né? Se a gente pensar em Fernando Brodel, nas histórias de longa duração, né, na noção mesmo de camadas, de estratos históricos, Reinhard Koselleck, também na Alemanha, né? Eu acho que um brilhante pensador, né, epistemólogo da história. Koselleck, o conceito, aquilo que ele chama de conceito de tempo e conceito de história, eles são relativamente transversais. Então, ele é um historiador de conceitos, por exemplo. E, para ele, o conceito ele tem que ser visto na sua descontinuidade, mas o conceito ele é um objeto formal. Ele transcende o tempo em que ele surgiu. Por isso é que nós podemos pegar um conceito de Galileu e aplicar hoje num laboratório, numa análise física, e esse conceito funciona. Então, quer dizer o quê? Que o conceito de Galileu transcende o tempo em que aquele conceito emergiu, surgiu. Então, eu acho que para esses desafios do antropoceno, eu diria isso, eu acho que a história, o desafio da história é essa, ela conseguir manter esse ajuste fino entre pensar a descontinuidade e, ao mesmo tempo, pensar a transversalidade, em que medida que é possível haver algumas estruturas matriciais que elas estão se alterando, mas que elas preservam uma certa unidade formal ali, né, na identificação dos fenômenos. Porque o antropoceno ele só pode ser explicado a partir desse tipo de visão, não tem como a gente explicar, nós não podemos explicar o antropoceno sem recorrer à longa duração. Então, isso, aí, por conseguinte, a história se avê também, tentar trabalhar também com o conceito de longa duração, que diz respeito às chamadas metanarrativas, que foram muito criticadas já pela historiografia do século XX, mas eu diria, Natália, que a gente precisa voltar e reler um pouco as metanarrativas e pensar um pouco nessa noção de longa duração para dar ensejo a uma nova historiografia. Não tem, porque os desafios eles estão ligados à longa duração, são processos muito grandes. E o Júlio, né, pensando, bom, Viveiro de Castro é um dos pensadores mais importantes do Brasil hoje, um dos mais conhecidos no mundo, né? Uma alteração profunda que ele fez na antropologia, um cientista, um pensador notório, de uma abrangência aí, acho que talvez seja um antropólogo brasileiro de maior impacto no exterior. A minha bibliografia toda, que eu tenho lido, é toda em articulação, a bibliografia semelhante aos temas, questões, autores, obras, conceitos que o Viveiros tem trabalhado, inúmeros autores aqui, não vou ficar citando, mas o perspectivismo ameríndio traz essa visão, que é uma visão super importante, que eu acabei esquecendo de mencionar, de que quando nós falamos em fim do mundo, nós falamos que o mundo está em risco, que a Terra está em risco por conta do antropoceno, de que mundo nós estamos falando exatamente? Que, resumindo, para o espectador que não sabe, né, o perspectivismo ameríndio é uma questão etnográfica, ou seja, um estudo etnográfico que Viveiros de Castro fez a partir das etnias que ele estudou na Amazônia, e ele começou a entender que não existe uma única natureza que é declinada por povos diferentes, de modo diferente. Porque cada povo ele pode ter um conceito global de natureza, ou seja, de cosmos, uma cosmologia, como se diz em antropologia, e que existe uma defasagem entre as cosmologias, no plural, de um povo em relação ao outro. Então, nós não podemos dizer que nós estamos o tempo todo falando de uma mesma natureza de modo diferente. O modo de declinar a natureza gera uma natureza na sua totalidade diferente, que é uma cosmologia diferente. Por isso que os antropólogos usam o termo cosmologia. Entender que existem recortes profundos aqui de grandes enquadramentos aqui da realidade, cosmos mesmo, que eles são, podem ser cotejados, claro, o método da antropologia é o método comparativo, mas que existe ali o que Viveiros chama de equivocação controlada. Preciso, tanto uma relação que nós e os antropólogos estabelecem com os povos que eles estão estudando, de um ruído ali, um atrito entre conceitos que não se recobrem, conceitos que são distintos, como também uma equivocação controlada no comparativismo de cosmologias diferentes, incluindo as nossas, entre mil aspas, aí, nossas cosmologias, né, brancos, ocidentais, europeus, brasileiros, X, né, não indígenas, ocidentais, digamos, né, ou modernos, como queria lá o Bruno Latour. Então para fechar, né, mas é muito grande essa sua questão, Júlia, a gente precisaria ficar bastante tempo aqui. O que a gente pode pensar a partir disso é que às vezes existe um certo cinismo também quando nós falamos do fim do mundo. Porque para muitas populações do mundo, o mundo já acabou. Porque eles já foram exterminados. Então, o antropoceno deles já chegou. Porque se nós formos relativizar e pensar do ponto de vista perspectivista, o antropoceno ele diz respeito ao sistema Terra, como um todo, não existe todo na teoria sistêmica, mas enfim, só para facilitar, a gente está pensando no sistema Terra, mas se nós pensarmos em termos perspectivistas, dentro desse sistema Terra existem inúmeros subsistemas para os quais esse colapso integral já surgiu. É como pensar, por exemplo, em ficção científica de um mundo distópico em que a sociedade é violentada todos os dias por pessoas armadas, etc. A galera da periferia, ou das favelas, das comunidades, já vive isso, já. A ficção científica já chegou para eles, dependendo dos critérios que a gente use. Então, eu acho super importante isso, e até o livro que o Eduardo produziu e publicou com a filósofa Débora Danovski, né, A Mundo por Vir, ele debate várias ali cosmologias não ocidentais de fim de mundo, ou seja, várias narrativas, cosmologias que descrevem o fim do mundo, para entender que esse fim do mundo, ele no fundo já está sendo previsto já por essas etnias não ocidentais, e que no fundo para algumas dessas etnias aí o antropoceno já chegou. Então, talvez esse debate se dê em outro caminho. Né? Mas, enfim, aí tem bastante coisa que a gente poderia falar.
Ao professor Rodrigo, agradecemos mais uma vez a sua participação, assim como as pessoas que nos acompanharam. Por aqui, então, encerramos o nosso evento e a todos desejamos um bom descanso e uma boa noite. Professor Rodrigo, até uma próxima. Tchau, tchau.
Muito obrigado a todos, todas. Muito obrigado, IHU, todos presentes. E obrigado, Suzana, e a toda a equipe.
Nós que agradecemos. Tchau, tchau.
Esse foi o IHU Cast, uma realização do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon. Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos, e direção de Ricardo Machado. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!